Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.
Vamos falar sobre a vitamina D, né? Está muito associada à proteção aos ossos, né? Quando se fala em vitamina D. Mas, além dessa função de regular o fornecimento de cálcio e fósforo no organismo, ela também auxilia no sistema imunológico, prevenindo infecções. Mas o excesso de vitamina D pode acarretar a hipercalcemia, que é a superdosagem de cálcio, e pode gerar perda de função renal e calculose renal, além de hipervitaminose D, que pode levar à perda óssea. Quem explica, orienta, esclarece é a doutora Diana Campos, clínica geral com formação ortomolecular, sempre participando aqui do Canal Saúde, colaborando aqui com o nosso programa. Doutora Diana Campos, boa tarde, prazer tê-la mais uma vez aqui com a gente, seja bem-vinda, viu?
Obrigado, Jota Batista. Vamos esclarecer as dúvidas, né? Dessa vitamina importantíssima para a nossa saúde e para a nossa imunidade.
Eu falei mais na questão do cálcio e do fósforo, mas ela também tem importância em outros aspectos, né? Até para situar o nosso ouvinte, o nosso espectador, qual a importância da vitamina D para o nosso organismo, doutora Diana?
Olha, a vitamina D, ela foi elevada a o status ideal durante essa pandemia. O nosso tema é falar sobre intoxicação, mas primeiro vamos justificar por que ela foi tão importante nessa pandemia. As pessoas ficaram confinadas, com isso perderam a exposição ao sol, que é a nossa maior fonte natural, não é uma ingesta alimentar, é a exposição ao sol. Então o sol a pico, em torno de meio-dia, se você ficar com grande parte do corpo descoberto, você vai acumular uma dose suficiente, boa, do hormônio D. E o que é que aconteceu? As pessoas já vinham de uma fobia ao sol, já vinham ficando mais tempo em casa e com a pandemia piorou. Então, o déficit desse hormônio tão importante, que na verdade não é uma vitamina, é um hormônio, leva a uma queda da imunidade. E os trabalhos comprovam que as pessoas que têm um nível acima até do recomendado, que seria de 20 nanogramas a 30, as pessoas que tiveram um nível maior do que isso, ou porque procuraram se expor ao sol, ou porque fizeram suplementação, muitas vezes até por conta própria, elas tiveram melhor resposta ao vírus e caiu muito a mortalidade nas pessoas que tinham mais próximo do efeito tóxico, que seria de 100 nanogramas por ml. Mas aí nós temos também a possibilidade de um extremo, é que as pessoas se automedicarem e por já ter, por exemplo, insuficiência renal, por já ter suplementação de cálcio, e isso leva a um aumento de cálcio no sangue e calcificação onde não deve, que é o principal risco da dose muito elevada, sem a preocupação de dosar esses parâmetros. Então, é um hormônio prioritário para a nossa imunidade, para repor o cálcio, porém, quando você trabalha a longo prazo com doses mais altas, que a pessoa vai lá e compra na farmácia, esses níveis devem ser checados. Não só o nível sérico desse hormônio, mas também o seu nível de cálcio, o seu nível de magnésio. E ela deve ser dada com esses cuidados, inclusive da pessoa se orientada a beber mais água. As pessoas às vezes esquecem de se hidratar, tá certo? Então, é uma suplementação extremamente valiosa, principalmente no médico integrativo, porque é usado nas doenças autoimunes, esclerose múltipla, lúpus, outras doenças severas, você tem uma resposta maravilhosa. Só que para suplementar as doses maiores, você precisa de uma orientação médica para fazer todo o tratamento adequado.
Doutora Diana, são várias nuances, né, que eu gostaria até de ampliar. Vou colocar aqui o exemplo da vitamina C. Quando a gente toma uma quantidade muito grande de vitamina C, o próprio organismo se encarrega de liberar, não é? De expelir esse excesso. Até muita gente diz assim, não adianta nada você tomar não sei quantas gramas, o que vale só é X grama, não é? Com relação à vitamina C. No caso da vitamina D, existe também essa questão de eliminação pelo próprio organismo? Não. E até uma segunda pergunta, já vou emendar. Tem diferença da vitamina D2 para D3? Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco sobre isso também.
Sim, você tem essa vitamina, que na verdade é um hormônio, ela tem a forma ativa e a forma inativa. De qualquer forma, se você tem um bom sistema, uma boa hidratação, por exemplo, a exposição no sol com a UVB mais alta, você vai ter a provitamina D, que vai passar por uma metabolização no fígado, uma metabolização no rim, e aí ela vai para a sua forma aditivada e vai circular. Você falou da vitamina C, então a própria vitamina C, quando você está trabalhando com mega dose, doses bem maiores do que o recomendada, porque você está tratando de uma doença autoimune grave, complicada, com várias sequelas, aquele paciente que não anda, que está numa cadeira de roda, que tem alterações severas. Então você tem que, inclusive, orientar esse paciente a não ter uma ingesta extra da vitamina C e também não ter alimentos ricos em vitamina C. Então, essa complexidade realmente precisa de um médico atualizado, que não tenha medo de só trabalhar nas doses mínimas necessárias, porque a dose mínima necessária, a nível sanguíneo, muitas vezes não vai dar a resposta que você quer quando você vai fazer um tratamento, tá certo?
Entendi. E no caso, eu perguntei, tem diferença D2 e D3?
Sim, tem a diferença, que é a forma pré-aditivada e a forma aditivada, a forma fisiológica, que o próprio corpo tem como fazer isso se não tiver alguns bloqueios, tá certo? Então, para que a gente faça isso, para que a gente faça a ingesta do hormônio D, ou se a gente tem uma exposição solar adequada, então é muito importante que os ouvintes entendam que 10 minutos da exposição do sol aqui no Nordeste, a pico, com a pele descoberta, vai lhe dar um nível sérico maravilhoso de vitamina D. Agora, tem os casos que a pessoa tem polimorfismo, genes defeituosos, então tem dificuldade de assimilar essa vitamina e transformar na forma ativa. Para isso que precisa que, entre outros minerais nas jogadas, como a vitamina K2, MK7, como o magnésio, para que a gente dê o hormônio D exatamente no endereço telefone que a gente quer, literalmente para a função que a gente quer. Quer seja ativar sua imunidade, quer seja tratar uma patologia autoimune, quer seja recuperar a massa óssea. Então, massa óssea, eu sou formada há mais de 30 anos, 40 anos, então massa óssea, quando eu me formei, era da cálcio. Hoje em dia, é a última coisa que a gente faz. Dificilmente você precisa de dar cálcio a não ser o cálcio alimentar. Você precisa melhorar, levar esse cálcio para onde você quer. E isso a gente faz maravilhosamente bem com esse modelo de medicina integrativa, que você orienta a alimentação e dá o hormônio D associado aos outros minerais que ele precisa para ir para o lugar certo e você ter o efeito maravilhoso que esse hormônio pode nos trazer.
Perfeito. A senhora falou aí do banho de sol, não é? Enfim, a questão da ingesta, ela tem em alimentos? Que alimentos podem suprir essa vitamina D ou D2, doutora?
Olha, os alimentos que têm alguma quantidade seriam os peixes do mar e não peixe de cativeiro, os óleos de água profunda, o óleo de tubarão, os ômegas vão ter um pouco do hormônio D. alguma gordura da carne. Não esquecer também que esse hormônio, ele vem em cima do colesterol. Então, às vezes, uma restrição muito grande de não ter ingesta das gorduras leva a uma deficiência da vitamina D, porque também indiretamente leva a uma deficiência da vitamina K2. Então, a ingesta via alimentar é muito baixa. A gema do ovo seria rica nesse hormônio, mas você teria que comer muita gema de ovo, que pode levar as pessoas que já têm alguma alergia a piorar. E outra coisa também, se a gente quer elevar o nosso nível do hormônio D, é não fazer uso de refrigerantes por causa dos bifosfonatos, que impede essa correta mecanismo de imunidade, de calcificação que o hormônio D nos traz. Então, fica como fonte natural, prioritariamente, a exposição solar. Aí vem vamos dizer assim, as dermatologistas, tem que usar protetor solar. Então, quando eu falo ter uma exposição solar de 10 minutos, se você tem a pele clara, você começa a sentir aquele vermelhidão, pronto, ali chegou o seu limite. Não, não significa que você agora vá torrar, ter lesão de queimadura na pele, nada disso não. Mas perder esse medo de sol, principalmente para as crianças que são altamente vulneráveis. Bebezinho recém-nascido, quando ele tem o aleitamento materno e a mãe está pobre em vitamina D, ele também vai ter. Isso leva às doenças, às viroses mais comuns. Temos que sim ter cuidado, sim dosar. A medicina do futuro é a medicina baseada em exames. Então não é só dosar o hormônio D, tem que dosar também o magnésio, tem que dosar a paratireoide, que é uma glândula que faz um equilíbrio com esse hormônio D. E aí a gente calcula a dose ideal para aquele paciente. A minha é 10 mil IUs por dia associada a outros nutrientes. O paciente autoimune vai trabalhar em doses mais altas, é conhecido internacionalmente como protocolo Coimbra, e os colegas e o nosso tratamento dentro desse protocolo Coimbra, onde nós usamos doses altas do hormônio D, é com todo esse cuidado e com uma resposta absolutamente maravilhosa. Os milhões de pacientes que já foram curados ou tendo as suas doenças autoimunes controladas. E o câncer também é importante. O paciente oncológico também ter essa preocupação de procurar com o seu médico, com a nutricionista e ter a exposição solar para ativar esse importante mecanismo de defesa.
Doutora Diana Campos, outro detalhe que eu já ouvi, né, muita gente dizia, a senhora falou aí do sol, opa, falou também de alimentos, né, enfim, dando exemplo até, mas eu escuto muito esse danado de suplementos, e principalmente para juventude hoje em dia. Não, olha, vitamina D, eu estou falando da D,
Sim,
porque faz parte
é
do
nossa pauta.
tema da nossa pauta. Mas eu já vi inúmeras vitaminas aí sendo vendidas. Não, olha, o suplemento traz isso. Já que a senhora fala sobre essa questão aí de suplementos.
Veja, o suplemento, ele é uma abordagem terapêutica, principalmente no meu modelo de medicina, que eu fiz a escola convencional de esperar a doença acontecer e dar o remédio. Então, tá com câncer, então tá com câncer porque hoje em dia você tem que fazer os exames. Hoje em dia você tem exames no sangue que detecta já precocemente o aparecimento de um câncer. Então não é esperar. Então quando você entrou nesse modelo de medicina alguns anos atrás, que foi preconizado mega dose da vitamina C, vitamina D, tem um motivo, tá certo? Mas é esse modelo tem que ser levado para uma pessoa que realmente detém esse conhecimento para fazer a formulação que você precisa. Então, quando a pessoa se automedica, lê um artigo, a vitamina C é bom, aí vai tomar só a vitamina C, você descompensa. Eu digo que o nosso corpo é como se fosse uma orquestra sinfônica, que você tem lá um piano de cauda para compor. Então, se você cisma em botar dois pianos, você tem que gerenciar toda a orquestra sinfônica para que você tenha um efeito. Hoje em dia, aliás, esse ano é interessante, nós temos agora uma nova SID, que é doença. do idoso, old people. No português, eu acho que botaram de velho. Esse CID vai criar polêmica. CID é Código Internacional de Doença. Porque existe todo um modelo de medicina, 60 cientistas de Harvard, trabalhando em como inibir as doenças provocadas pelo envelhecimento. E uma das coisas é você ter a suplementação adequada, que para um bebê é uma, para um jovem é outra, para um jovem que tem uma doença de base é outra, para o jovem que fica o dia todinho com tempo de tela, não se expõe ao sol, tem uso de refrigerante, fast food, as necessidades dele vão ser totalmente diferentes. E também não adianta você se autossuplementar se você não tem uma boa avaliação do seu intestino, aquele intestino preso, aquele intestino com diarreia, aquele intestino com alergias alimentares, você tem que consertar, porque tudo isso que você gasta seu dinheiro tem que ser bem absorvido. Aí é uma coisa mais ampla e você tem que procurar um profissional com conhecimento, com perfil, e aí seu resultado vai ser outro. Porque qual a meta do que a gente deve ter? Do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre, a gente vai tendo o envelhecimento, a gente vai tendo a queda da absorção das vitaminas, dos minerais e dos hormônios, e nada mais fisiológico do que você administrar essas quedas para que você venha a ter saúde. A palavra mágica é prevenção. Aí você precisa de exames cada vez mais sofisticado para você tratar a doença antes que ela aconteça. Essa é a minha meta.
Perfeito. Doutora Helena
Campos. Eu acho que eu sou o modelo disso, né? 70 anos, hein?
Com certeza. Doutora Helena Campos, outro detalhe que a senhora falou, até anotei aqui, a dosagem ideal no sangue varia de 20 a 30 nanograma. Mas não, isso...
Isso eu não considero ideal.
Não é ideal.
Isso é, vamos dizer assim, as sociedades falaram nisso. Hoje, com o que a gente conhece, a gente quer levar essa dosagem para pelo menos 60, é o que as pesquisas mostram. Então, precisa ser atualizada.
Perfeito. Agora, isso depende da faixa etária também ou não necessariamente? Para criança é uma dosagem, é adulto jovem, na terceira idade? Fala um pouco sobre isso.
Uma coisa é a dosagem do que você dá, tá certo? Hoje em dia, pela maior parte da sociedade, inclusive da americana, você precisa, por exemplo, para criança, para cada quilo de peso, você pode suplementar 200 miligramas do IS, do hormônio D, para cada quilo de peso, entendeu? Então, uma criança de 10 quilos, você pode estar suplementando 2.000 IS. Para uma pessoa mais idosa, você pode estar suplementando um pouco mais. A suplementação não vai depender só do nível do hormônio D. Eu digo que, mostra assim, ó, brincadeira de criança, é uma gangorra. Quando o hormônio D sobe, que depende da sua genética, depende do seu intestino, depende da sua exposição solar, você inibe um outro hormônio, que é o PTH. Então, quando nós trabalhamos com suplementação mais alta a longo prazo, ou para uma fisiologia normal, por exemplo, no caso de uma pessoa da minha faixa etária, 70 anos, a gente quer o quê? Massa óssea, quer o cérebro funcionando bem. Então, a minha reposição diária é de 10.000 IS, associada com magnésio, com a vitamina K2, certo? E o meu PTH é que vai me dar o norte. Se o meu PTH, que é o paratormônio, ele tiver muito baixo, significa que eu tenho que diminuir minha dose. Então, esse cuidado que a gente tem que estar tendo. Então, cada pessoa é única e dependendo da sua necessidade e da sua genética, ela vai precisar de uma suplementação maior. O gordinho... O hormônio D, ele vai para as células do tecido adiposo. Então, ele precisa de uma dose muito maior do que o magrinho, tá certo? E por aí vai. Então, a criança que já tem, que já vai fazer suplementação, não mama mais no peito, vai fazer uma fórmula com baixa ingesta do hormônio D, ele tem que tomar mais. A criança que não tem um banho de sol, ele vai ter que tomar mais. Uhum. E aí você vai vendo pelas doenças de base, pela genética e pelas alergias alimentares. E até o paciente renal, Então, se o paciente já é um renal, ele não faz essa primeira passagem da provitamina na vitamina D, então a gente tem que ter muito mais cuidado para que ele não tenha nem uma superdose, nem uma subdose.
Perfeito. E até nesse aspecto também externo, né, com relação ao sol, depende muito da região, né, é região fria, é quase que não aparece o sol. Europa, por um tempo, tem esse contexto também, né? Por isso que o pessoal europeu valoriza tanto quando tem um dia de sol, fica lá de cara para cima, o pessoal assim, nossa...
E tem que ficar,
É aproveitando, porque passa dias e dias sem...
Então, na verdade, né, antigamente, no pós-guerra, que você tinha um raquitismo por falta total de nutrição e pelas condições inclementes, o banho de sol, você tinha lá as crianças com raquitismo, sem poder andar, e elas lá colocadas ao sol, cobrindo a parte do corpo por causa do frio, ao mesmo tempo se expondo. Aí depois essas clínicas melhoraram e inventaram de botar um ambiente com calefação e com vidro. E aí o vidro blindou esses raios UVB. Não é? Então, quando você... Ah, eu não preciso tanto não, doutora Diana. Eu fico dirigindo, tomo maior sol. O vidro está blindando essa UVB. E o paciente não sabe. Então, tem que ser uma exposição direta ao sol, adequada para seu peso, a cor da sua pele. Se você é mais moreninho, você precisa de uma exposição mais longa. Se você é branco, você é mais sensível. Então, 10 minutos, o sol a pino, você pode ter um nível de 10 mil is. Se você tem um pouco mais de tempo, 20 mil is. E o nosso corpo é tão sabido que quando chega nesse máximo, ele meio que blinda. Ele considera, não, agora já tem o suficiente. Então, se você fica mais tempo, você vai se queimar, ter uma lesão de pele, sem você ter o benefício do hormônio D. Tá bom?
Tá ótimo. Doutora Diana Campos, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar? Já aproveitando onde encontrá-la nas redes sociais ou telefone do consultório, fique à vontade.
Tem meu Instagram, né, doutora Diana Campos, ortomolecular, que eu sempre estou levando informações.
Está até aparecendo aqui, ó, na nossa transmissão do YouTube.
Está aparecendo, né? Isso. Pronto, e eu continuo no mesmo consultório, em frente à Igreja dos Pinheiros, na rua Conselheiro Portela, o telefone 32-42-8654, tá bom? E dizendo às pessoas que realmente não tenham medo da intoxicação, que ela só ocorre em casos extremos, e procure seus médicos, façam seus exames e tenham essa exposição solar, aumente a alimentação e fique ligado em todas as novidades que nós vamos trazer ao longo desse ano sobre a longevidade, mais do que nunca, provando os estudos que nós precisamos comer menos vezes por dia e que nós precisamos de muito menor ingesta de açúcar para que a gente tenha uma longevidade saudável, tá bom?
Perfeito. Deixa eu repetir aqui o seu telefone do consultório, 32-42-8654, não é esse?
Isso.
Doutora Diana, um abraço, viu? Muito obrigado
pela colaboração
sempre, tudo de bom.
E muita saúde para todo mundo, né?
Amém, para todos nós.
E sol.
Conversamos com a doutora Diana Campos, clínica geral com formação ortomolecular, foi a convidada de hoje do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.